Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie.
Eu sou o Arthur.
E tá começando mais uma edição do Boletim do Hype, o nosso programa de notícias semanal aqui do Tênis Verde. Esse programa é feito ao vivo todas as sextas-feiras, às 8 da noite, lá em twitch.tv/tênisverde. Então, se você não acompanha a gente na Twitch, segue a gente lá. Tem live toda segunda, quarta, sexta-feira, e aos sábados a gente tá comentando as séries da Marvel no Disney Plus. Então tá acabando Falcão e o Soldado Invernal, mas depois a gente volta com Loki. Então se você curte esse tipo de análise semanal, segue a gente lá.
E se você não segue a gente lá no Instagram, procura lá, @tênisverdecast, sempre avisamos quando estamos ao vivo, quando tá saindo episódio novo, temos conteúdo só por lá e siga também os nossos pessoais, que é @senhor_art e @natfanatic.
Vamos começar, então, com este homem belíssimo, que é Sam Levinson. Quem acompanha o Tênis Verde há mais tempo sabe que a gente é muito fã de Euforia, e o Sam Levinson é o criador de Euforia, então, e, enfim, depois ele fez Malcolm and Marie, a gente foi lá, fez podcast sobre, então, tem um monte de podcast sobre Euforia, tem podcast Malcolm and Marie, a gente gosta muito do Sam Levinson, e a gente acabou de saber, né, no dia da gravação desse boletim do Hype, que ele vai fazer um novo trabalho com a HBO, que vai ser a série Ohio. Essa série vai ser uma adaptação do livro do Stephen Markley, que é uma história bem diferente do que o Sam Levinson tá acostumado a fazer, porque vai se passar numa cidade pequena, né, tipo cidade interior fictícia. Ela vai ser uma cidade que foi devastada pela Grande Recessão, por uma crise de opioides.
Caramba.
E pelas guerras também do Iraque e do Afeganistão.
É, só queria fazer um pequeno Alt-tab. Curioso como cada vez mais eu estou escutando a palavra opioide.
Pois é, né? Cherry também usou bastante essa palavra pra escrever. Então, aí essa série, o livro, na verdade, né, e a série, se passa em uma única noite, né? O que vai acontecer é que numa noite de verão de 2013, um grupo de ex-colegas de classe, né, quatro colegas, vão voltar pra essa cidade natal. E aí, eu estou chutando que um assassinato vai acontecer, porque a história foi descrita como uma metade assassinato e metade crítica social. Então, eu acho que esses ex-colegas vão se reencontrar, e aí vai rolar algum assassinato, e a gente vai acompanhar essa história só nessa noite do que aconteceu. Talvez de pontos de vista diferentes, não sei. Não faço a menor ideia, eu nunca tinha ouvido falar dessa história. E fiquei bem curiosa, porque é um clima muito diferente de Euforia, né? Acho que vai ser legal de ver o Sam trabalhando num outro tipo de coisa. E diz também que vai explorar uma geração que ficou mais velha, né? Que cresceu conhecendo apenas guerra, recessão, hostilidade racial e partidarismo. Então vai ser bem...
Bem política, né?
Bem crítica social foda, bem politizada, assim...
Curioso isso.
Sim, bem diferente.
Mas não tem data, né? Só sabe-se lá quando acabar a Euforia.
Isso, não tem nada confirmado. Esse livro também não tem no Brasil, meninas, tudo bom? quem quiser ler em inglês, tem na Amazon. E a série não tem nenhuma previsão. Euforia voltou às gravações, né, na semana passada, se eu não me engano.
Sim.
Então, por enquanto, ele deve ficar focado nisso e mais pra frente deve começar aí a pré-produção da série. Mas legal que ele meio que... Porque ele já fez... Ele escreveu o roteiro de um filme pra HBO antes de Euforia. Aí fez a série tá sendo um super sucesso, fez os especiais. Agora essa outra série, então, parece que ele conseguiu realmente ficar num acordo muito legal, assim, com a HBO. A HBO tá gostando muito dele, então vamos ver o que mais pode vir dessa parceria aí, mas vindo do Sam Levinson, eu tô sempre feliz e contente e disposta a assistir.
Esse podcast é tendencioso pro Sam Levinson.
Eu sou 100% tendenciosa pro Sam Levinson, gente, 100%.
É, e até mesmo pensando nessa guerra dos streamings, né, faz sentido se daqui a um tempinho mesmo a própria HBO, Max, Warner Media falar, fechamos aqui um contrato exclusividade com o Sam, ele só produz pra gente agora. Eu não acho impossível isso acontecer.
Sim, sim.
Ou alguém furar o olho da HBO também, né? Vai saber.
É.
Pensei que ela tinha falado. É, não gostaria, mas.
Por mim, tanto faz. Enquanto esse homem estiver fazendo coisa, não importa onde seja. Eu gosto da HBO porque eu sinto que. Ah, eles têm o estilo, assim, de história que eles contam, e é isso aí. E geralmente são coisas mais adultas que me agradam bastante. Mas, ao mesmo tempo, foi a Netflix que comprou Malcolm & Marie, né? Então, sei lá, vai que cabe lá também. Vou seguir este homem para onde ele for.
Pulando da HBO para o Prime Video, uma notícia que saiu hoje, no dia da gravação desse podcast, se eu não estou enganado, foi o The Hollywood Reporter falando que a série do Senhor dos Anéis, Nathalie, essa série que foi anunciada uns anos atrás, que está gravando, sai ator, entra ator e tal, ela gastou a bagatela de 465 milhões de dólares. Você me pergunta, pra série toda?
Por episódio.
Eu te respondo, pra uma temporada.
Ah, tá. Que susto.
465 milhões de dólares por uma pela primeira temporada, porque o acordo, que já foi caro pra cacete, o acordo foi de 500 milhões de dólares. Tipo, dela ter pego esses direitos, ela já gastou meio bilhão de dólares pra fazer múltiplas temporadas. A primeira temporada teve esse gasto de quase meio bilhão também, o que é muito grande quando você coloca em perspectiva, porque a matéria do The Hollywood Reporter citou Game of Thrones, que era uma das séries mais caras, né, que as pessoas conversam, falam de valores e tal. Para
Sim.
você ter uma ideia, a primeira temporada de Game of Thrones, cada episódio saía mais ou menos 6 milhões de dólares para fazer. A última temporada saiu mais ou menos 15 milhões cada episódio e a temporada como um todo foi gasto 100 milhões.
Caralho.
A última temporada de Game of Thrones sendo o fenômeno que ela era no final, né?
Sim.
E ainda assim, uma produção bem capelenga ali no final, vamos dizer assim.
Com alguns poréns.
É, e você colocando em perspectiva que a Amazon, que tem dinheiro infinito, gastou 465 milhões só na primeira temporada, eu fico realmente com medo de quanto essa série vai gastar a longo prazo.
Sim, e se vai ter retorno, né? Acho que a preocupação principal é essa. Se vai valer a pena esse investimento todo, né?
Sim. É, eu imagino que eles estão colocando realmente as cartas, e eu digo, o dinheiro nessa série para atrair gente, né? Porque eu não sei dizer necessariamente se Senhor dos Anéis hoje em dia ainda é um fenômeno quando ele era, na época que saiu os filmes. E o Hobbit eu acho que serviu um pouco para manchar a imagem dentro do cinema, da franquia. Então não sei qual é o interesse real das pessoas em relação a Senhor dos Anéis. Mas é muito dinheiro gasto.
Sim. A Bel perguntou aqui no chat, qual é a série mais cara atualmente? The Crown? Eu joguei no Google aqui, primeira coisa que apareceu. Deixa eu ver se eu acho uma fonte.
Confiável.
Ó, segundo uma publicação do site poltronanerd.com.br, de setembro de 2020, a série mais cara da Netflix é The Crown, com 13 milhões de dólares por episódio.
Nossa, ainda assim é. Em perspectiva, não é tanto, né? Se comparado.
Sim, eu não sei se esse número mudou, mas faz bastante sentido, porque The Crown realmente é uma série muito custosa.
Os figurinos, né? Que até zoam. Que tem séries da Netflix que são canceladas por causa dos figurinos de The Crown. O Horacir falou no chat: a Sociedade do Anel custou 300 milhões. Na real, eu pesquisei os valores dos filmes do Peter Jackson. E todos os três, pelo que eu pesquisei, ficaram na casa dos 93, 94 milhões de dólares de orçamento. Então, tipo, se você juntar o orçamento dos três filmes, não dá o orçamento da primeira temporada da série.
Gente do céu, bizarro.
Mas a notícia é essa, basicamente. É para falar que é caro, provavelmente uma das séries mais caras da atualidade mesmo.
E que vem aí, né?
E que vem em algum momento, talvez 2022, 2023. Não sei, porque é uma série que foi anunciado o elenco e a gente sabe muito pouco, na real, sobre ela. Não teve tanta divulgação ainda.
Bom, falando de Netflix, falando de dinheiros e tal, essa semana teve uma notícia que foi mais ou menos surpreendente, né? Foi uma surpresa, mas no final das contas nem é tão surpresa assim, que Bridgerton foi renovada até até a quarta temporada. Essa foi uma notícia um pouco... Nossa, caramba, porque a segunda temporada ainda nem terminou de ser produzida e a Netflix já tá renovando por mais duas. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Bridgerton foi um sucesso estrondoso no final de 2020. Acho difícil quem estiver ouvindo não fizer a menor ideia do que é essa série, mas foi a primeira produção da Shonda Rhimes dentro da Netflix a ver a luz do sol, né? Porque ela fechou esse contrato faz um tempo e ficou nessa, tipo, ah, vem aí, vem aí. E aí do nada ela falou, ah, então, Bridgerton no Natal. E a série estreou e foi um sucesso enorme. Hoje, essa série, Bridgerton, é a série com mais audiência da Netflix, se tornou a maior série da Netflix, com 82 milhões de casas em todo o mundo assistindo a série. Então foi um negócio, assim, absurdo. Com esse sucesso todo, obviamente, a série foi renovada por uma segunda temporada, que está sendo produzida agora. Então tava nessa, né? Tipo, beleza, a série foi um sucesso, renovou, é nóis, vamos seguir o baile. A Netflix, ela costuma ir muito... um passo de cada vez, né? Mas dessa vez eles resolveram ser um pouco mais ousados. A Bia falou aqui no chat, vamos tirar leite de pedra? Mas não é bem assim, né? Bridgerton é uma adaptação de uma série de livros e tem 9 livros. Cada livro foca em um personagem específico da família Bridgerton. Então, assim, acho que Shonda Rhimes já tinha a visão.
A Shonda, Nathalie.
Ela fez 17 temporadas de Grey's Anatomy, né?
Exatamente. Ela não vai começar a fazer uma série se ela não quer que a série seja longa.
Exato.
Até mesmo o How to Get Away é dela, né? Se eu não tô enganado.
Sim, How to Get Away with Murder, Scandal. Scandal teve 7 temporadas.
Então.
How to Get Away with Murder, eu acho que teve 6, se eu não me engano.
É, e muita... Eu não assisti How to Get Away nem a primeira temporada toda, mas muita gente fala também que é uma série que deveria ter acabado umas temporadas antes.
Sim, se perdeu bastante. Eu adorava a série, eu larguei no meio do caminho por conta disso. Scandal eu fui até o fim, mas houveram altos e baixos. Mas eu acho que Bridgerton, por ter esse guia, digamos assim, dos livros, talvez seja mais fácil de não perder tanto o rumo. Eu, pessoalmente, li o primeiro livro e não gostei, mas eu achei que a série melhorou demais a história, assim. Tipo, ficou muito melhor de acompanhar, ficou bem divertido. E, enfim, deu um retorno absurdo pra Netflix. Fico contente, porque a Shonda é uma criadora muito importante, dentro de Hollywood, né, por ser uma mulher negra com esse poder todo, sabe, isso é muito foda, e, inclusive ela fez uma declaração, né, depois que foi renovada, aí eu separei uma frase aqui dela, que ela falou, ah, essa renovação, esse pick-up de 2 temporadas é um forte voto de confiança em nosso trabalho, e me sinto incrivelmente grata por ter parceiros tão colaborativos e criativos como a Netflix. Então é muito foda mesmo, é de fato um voto de confiança,
uhum.
é uma criadora negra, uma série que tá trazendo bastante representatividade também, né, os livros não tem muitos, não tem acho que nenhum personagem negro, e a série colocou muitos negros com protagonismo, então eu acho que isso é muito importante. O Horacir perguntou aqui no chat, mas o cara não saiu da série? O que aconteceu é o seguinte, eu acho que vou falar o nome dele errado. É Regé Jean Page. Eu acho que é assim que fala o nome dele. O nome dele é muito, muito chique.
É francês?
Ele não é. Eu acho que ele é descendente de francês, alguma coisa assim. Ele interpreta o Duque, né? Da primeira temporada. Porque o primeiro livro é o Duque e eu, e é focado nessa história do Duque e da Daphne. E ele não vai estar mais na segunda temporada, porque a segunda temporada vai focar em outro personagem, que é o Anthony, que é o irmão da Daphne. Então. Aparentemente, nunca foi a intenção ele continuar na segunda temporada. Então, a história segue normalmente.
Entendi.
Inclusive, o Regé Jean Page... Ah, esse nome chique dele é muito difícil. Ele vai estar no próximo filme dos irmãos Russo, The Gray Man.
Olha aí.
Junto com Chris Evans, junto com Ryan Gosling. Bridgerton foi muito importante, colocou bastante esse ator no mapa. Ele vai estar no Dungeons and Dragons também, se eu não me engano.
Sim, acho que essa notícia saiu essa semana, semana passada, né?
Então é isso. Bridgerton, até a quarta temporada, está garantida e provavelmente vai longe.
Seguindo na Netflix, a notícia que rolou essa semana também de um filme que eu já cheguei a comentar num boletim do Hype, mas se eu não me engano foi na época que ainda não tinha a versão editada, então ficou só na live, que tem um filme chamado Spaceman, que vai ter a direção do Jonathan Hank, que é um dos diretores de Chernobyl, uma série muito elogiada, vencedora de prêmios da HBO. Vai ter o Adam Sandler como protagonista. Acaba de contratar Carey Mulligan para ser a esposa do personagem principal, que vai ser interpretado pelo Adam Sandler. O Spaceman antes se chamava The Spaceman of Bohemia, que é o nome do livro no qual esse filme vai ser adaptado, que é um livro que não tem português, mas quem quiser procurar na Amazon, ele estava custando R$7, achei bem baratinho. Mas a história em si, ela acompanha esse astronauta que parte numa missão para Vênus, e no caminho dele ir para Vênus, acaba acontecendo umas coisas muito bizarras, e ele se depara com uma aranha gigante espacial, que pode ou não ser imaginária, e ele começa a ter conversas filosóficas com essa aranha sobre a vida, o universo, sobre Bacon, tava isso na sinopse, eu falei, nossa, que específico, né, sobre Bacon. E eu senti uma vibe um pouco Mochileiro das Galáxias, em certo nível, por conta da sinopse, mas ao mesmo tempo também acompanha que ele descobre que a vida dele na Terra começa a se desfazer. Então isso envolve a esposa dele, que vai ser interpretada pela Carey Mulligan, e aí ele vai contar com a ajuda dessa aranha espacial para ver se ele consegue voltar para casa e salvar tudo antes que tudo acabe.
Bem maluco, né?
Bem, eu ia falar bem a cara do Adam Sandler, mas foi uma coisa que eu comentei na outra vez que a gente falou sobre esse filme. O Adam Sandler, ele é um bom ator, que ele é preguiçoso. Ele é um ator que ele faz aqueles filmes cômicos dele que são horrorosos. O Halloween do Ruby, gente, que é da Netflix do ano passado, nossa, que filme ruim, meu Deus do céu. Mas quando ele pega uns diretores bons que estão dispostos a trabalhar com ele, ele entrega boas atuações. O Joias Brutas, que foi de 2019... Acho que foi 2019, 2020.
Acho que sim.
É que ele tá super bem, inclusive foi esnobado no Oscar. Ele mostra que ele é um bom ator. E eu acho que ele, se juntando com o diretor de Chernobyl, pode sair algo muito promissor daí.
Sim, com certeza. E pra Carey Mulligan ter aceitado, eu imagino que tem potencial, assim.
Lembrando que a Carey Mulligan tá indicada ao Oscar, né? Por Bela Vingança.
Sim, o famigerado Promising Young Woman, que não tem no Brasil, meninas. Indo rapidinho pro Disney Plus, foi anunciada uma série antológica de fantasia no serviço, chamada Just Beyond. Essa vai ser uma série que é uma adaptação dos quadrinhos de mesmo nome, que foram publicados pela Boom Studios em 2001, e foi escrito pelo R.L. Stein, acho que é assim que fala o nome dele. Essa série antológica, ela vão ter 8 episódios, né, pelo menos essa primeira temporada, e aí cada episódio vai contar uma história diferente dentro desse universo, assim, de fantasia, né, bruxas, alienígenas, fantasmas e universos paralelos, era o que tava na matéria do Deadline. Quando eu fui dar uma olhada nos quadrinhos, eu vi que cada história, cada volume tinha uma história diferente. Eu vi que os personagens do volume 1 não eram o mesmo do volume 3, então eu estou chutando que é por isso que cada episódio vai contar uma história diferente. Acho que cada episódio vai seguir um desses quadrinhos.
Entendi.
Porque eles são, aparentemente, pelo que eu vi, eles são pra criança, tá? Então são histórias bem simples, eu acho que super dá pra fazer essa adaptação. E aí, junto com essa notícia, foi confirmada também 2 atrizes que vão ser protagonistas de 2 episódios diferentes. Uma delas é a McKenna Grace, que é uma fofa e é a versão mirim de um monte de atriz, né? Ela é a pequena Carol Danvers em Capitã Marvel, ela é a pequena Sabrina Spellman na série da Sabrina, ela é a pequena Tonya de Eutônia, então assim, ela é a pequena todas, mas agora ela está crescendo.
Quantos anos ela tem, Nathalie? Porque eu acho que é o que você falou, vai chegar uma hora que não tem mais como ela ser a pequena de ninguém.
Isso, ela tá com 14 anos agora, e inclusive na próxima temporada de The Handmaid's Tale, ela vai tá.
Olha só.
E ela já tá adolescentezinha, assim, vai ser, eu estou chutando que vai ser muito legal, porque eu gosto muito da McKenna, eu acho ela muito talentosa, e eu achei muito legal que ela tá começando aí pra outros caminhos. Ela vai tá no... Já estreou esse filme do Ghostbusters? Ghostbusters. Que...
Ainda não.
Nossa, demorou, hein?
Também é outro que tá sendo adiado desde sempre.
Pois é, ela tá nesse filme também. E a outra atriz é a Lexi Underwood. A Lexi, ela é uma atriz um pouco menos conhecida, mas a gente assistiu ela em Little Fires Everywhere, que é a série do Hulu, que aqui no Brasil tá disponível no Prime Video e que é uma minissérie incrível, maravilhosa, tem episódio Tênis Verde sobre, super indicamos. E ela vai estar, já dentro do Disney Plus, ela vai ser a protagonista de Sneakerella, que é aquela versão de Cinderela modernosa. Ela que vai ser a protagonista, então, Disney Plus gostou da Lexi.
Sim, isso é legal.
Nós gostamos disso também. E uma outra atriz que foi anunciada, mas essa vai fazer só participação especial, é a Nassim Pedrad, que é uma comediante super fofa, maravilhosa, e que tá em Aladdin.
Eu gosto dela.
Sim, ela é muito maravilhosa. Aí eu não sei se essa participação especial dela vai ser na série como um todo, se vai ser em algum episódio específico, se ela vai ser algo constante, talvez. Ela vai ser o ponto...
O Nick Fury da série.
Ainda não sabemos qual vai ser a participação dela. Mas o que a gente sabe também é que esses dois episódios, né, o da McKenna e o da Lexi, eles vão ser dirigidos pelo Mark Webb.
Olha só!
Que também é produtor executivo da série. Pois é, ele e a McKenna já trabalharam juntos naquele filme Gifted, que foi traduzido aqui pro Brasil como Um Laço de Amor, que ela contracena com Chris Evans.
Ah, sim.
E ele também é diretor de 500 Dias com Ela, Espetacular Homem-Aranha, e alguns episódios de Porque as Mulheres Matam também, então... Mark Webb segue aí firme e forte.
Voltando para a Netflix, essa semana eles anunciaram uma nova série que vai vir a ser produzida dos mesmos criadores de A Ordem, que é uma série de terror meio sobrenatural que tem na Netflix, que teve duas temporadas, mas que foi cancelada, então não teve uma terceira temporada, mas a Netflix, pelo jeito, gostou do trabalho dos criadores, que é o Dennis Hecton e o Shelley Erickson, e falaram, vai lá, faz mais uma série, a gente vai produzir, e vai se chamar The Imperfects, que é uma série de ficção científica. E pelo que saiu da Netflix, porque a Netflix tem isso, né, pra quem não acompanha, eu e a Natália, a gente acompanha, sei lá, uns 30 perfis diferentes da Netflix, que eles têm perfil pra tudo quanto é coisa no Twitter, no YouTube, eles são muito segmentados, tem perfil pra tudo. E aí, num desses perfis, eles fizeram uma thread falando um pouco sobre cada um dos personagens que vai ter, mas a trama em si vai acompanhar três jovens adultos que estão na casa dos 20 e poucos anos, que tem que ir atrás de um cientista que transformou eles em monstros. E eu já fiquei, interessante. O Horacir falou, soa parecido com Misfits. Eu acho um pouco diferente, dado como Misfits se desenvolve, mas eu entendo de onde vem o seu ponto, Horacir. É que eu acho que Misfits, no final das contas, ele acaba enveredando muito para algo de super-heróis, e pelo que The Imperfects deu a entender, não vai ser necessariamente nesse caminho. Vai ser algo mais... ficção científica, quase como se as pessoas fossem tratadas como monstros mesmo. Porque é isso que fala na thread do Twitter, né? Eles viraram monstros por conta desse experimento que esse cientista fez com eles. E uma coisa que eu achei interessante é que cada personagem, o poder meio que vai refletir um pouco da personalidade deles. Eu fiquei meio... isso é muito, sei lá, qualquer coisa de super-herói, qualquer coisa meio feito para um público mais jovem, não sei, achei meio curioso isso, mas, por exemplo, tem a garota que tem uma banda de punk rock, aí o poder dela vai ser escutar muito bem e gritar muito, tipo Banshee. Eu falei, nossa, que original. Aí tem a outra garota que ela é uma... geneticista, que ela tem muita ambição e o poder dela vai ser parecido com a da Sucubus, então ela vai conseguir controlar, fazer as pessoas agirem de acordo com o que ela quer. Mas o que eu achei mais curioso é que tem um garoto que ele é desenhista e ele gosta muito de universos fantásticos e, pelo que tá na thread do Twitter, fala weird, tipo, universos fantásticos estranhos, né? E aí o poder dele é que ele vai se tornar uma besta, uma fera cujo nome é Chupacabra.
Ai, meu Jesus amado.
Mas a notícia é essa. Vai vir aí esse The Imperfects. Não tem data ainda pra começar a produção. E a sinopse é essa. O que você achou, Nathalie?
Não sei direito. Eu acho que a proposta é legal. Tem que ver como que vai desenrolar, né? Eu não assisti a Ordem, porque era meio adolescente, assim, tal. Não colou muito comigo. Então tem que ver qual que vai ser o clima dessa série. Se for uma coisa um pouquinho pro Umbrella Academy, eu acho que eu vou dar uma chance, sim. Bom, indo agora para a parte de filmes deste boletim do Hype, temos novidade da HBO com ela, Natalie Portman. Eu amo demais essa mulher, tô muito empolgada que tá tendo várias coisas novas com ela. Rolou algumas semanas atrás, eu acho que a gente não tava fazendo ainda o boletim do Hype em formato podcast, mas foi anunciado que ela vai estar numa série da Apple TV Plus, junto com a Lupita Nyong'o e tal, e agora ela vai continuar aí na TV, dessa vez na HBO, só que com um filme. Ela vai estrelar e produzir a adaptação do livro Dias de Abandono, da autora Helena Ferrante. Essa Helena Ferrante, ela é babado, Arthur.
Ai, meu Deus.
Eu não conheci essa mulher, mas eu já vi vários livros dela passando por mim na vida. Ela é um pseudônimo, na verdade, de uma escritora italiana cuja identidade é mantida em segredo, e eu achei isso tão chique.
Nossa.
Achei isso muito chique. O Pudipu, que é muito culto, sabe quem ela é, sabia. Helena bombadíssima, disse, a Bia disse aqui no chat, exatamente. Eu já vi várias vezes passando por mim um livro dela que se chama O Amor Incômodo, e descobri que um outro livro dela, que se chama A Amiga Genial, já virou série na HBO. Desde 2018, e foi renovada para a terceira temporada. Olha só que loucura.
Eu sempre vejo essa série pipocando pra mim na HBO. Eu falo, ah, beleza, é uma série aí.
Pois é, menino. Dona Helena Ferrante. Mulher babadeira, pelo que eu vi, as pessoas, tipo, curtem muito essa autora, que ela é excelente e tal. Então, enfim, já botei uns livros dela na minha lista. Vou ficar muito atenta, porque pelo que eu vi, eles não são muito longos e tal. Então, vou dar uma chance com certeza. E provavelmente vou começar pelo Dias de Abandono, que vai ser esse filme da Natalie Portman. Esse livro, ele já foi adaptado, na verdade, em 2005. Ganhou um filme italiano, mas agora vai ter essa versão americana aí da HBO. Então, a história do filme vai se centrar na Tess, que é uma mulher que abandonou seus próprios sonhos por uma vida estável com a sua família e tudo mais. Só que aí, eventualmente, ela é abandonada pelo marido.
Uhum.
Então, ela perde ali o rumo da vida dela, já que ela abriu mão de quem ela era por causa da família e tudo mais. Então, o filme vai mergulhar na mente dessa personagem, né, que vai estar passando por uma crise ali, e segundo as informações ali da notícia, diz que vai confrontar as normas da maternidade e da identidade feminina, enquanto Tess atravessa os limites mais sombrios de sua própria psique.
Nossa.
Já vejo Natalie Portman arrasando, pois ela é perfeita. E vai ser uma história bem, bem densa, assim. Eu tô bem curiosa pra ler o livro. E mais ainda pra assistir o filme. Quem vai adaptar quem vai fazer a adaptação pro roteiro, né, é a Maggie Betts, e ela também vai ser a diretora do filme. A Maggie eu não conhecia, mas eu vi que ela já foi premiada em Sundance pelo filme dela Noviciado, de 2017. Então, mulher é babado, e vai se juntar com outra mulher babadeira, com a história de uma outra mulher babadeira, então
é muito babado junto.
É babadíssimo. Peguem os babadores. Que bosta. Eu tô muito Arthur Andrade hoje, né? Não, eu tenho que recuperar a minha identidade. Mas é isso. Eu gosto demais da Natalie Portman. Demais, 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 demais. Eu acho que tudo que ela faz é sempre impecável. Então, eu tô muito ansiosa. E muito legal que a gente tá podendo ter Natalie Portman nas TVs das nossas residências.
É legal, né? Porque a HBO recentemente teve o Hugh Jackman também, né? Volta e meia, eles têm uns filmes com uns nomes bem grandes. Falando em Hugh Jackman, olha só, joguei o gancho pra eu mesmo puxar.
Ah, foi de propósito?
Foi de propósito. O diretor de Meu Pai, com Anthony Hopkins, com a...
Olivia Colman. Você nunca lembra o nome dela?
Eu nunca lembro, né? É bizarro isso. Ele já definiu qual vai ser o próximo filme dele, que vai se chamar My Son.
Não, não é My Son, é The Son.
É The Son, isso, desculpa.
É The Father, meu pai, The Son, que provavelmente vai ficar traduzido como meu filho. Ai, Deus. É uma continuação? Tem alguma relação?
Eu vou falar, Nathalie, que eu fiquei perplexo. Porque, assim, meu pai, eu não sei se a gente... Meu pai é o filme, tá, gente? Não é meu pai. Não sei se a gente vai falar dele eventualmente aqui no podcast, mas eu assisti. Baita filme. O Anthony Hopkins, assim, eu sei que o Chadwick vai ganhar um Oscar esse ano, mas se o Chadwick não tivesse morrido, eu acho que o Anthony deveria ganhar. Porque a atuação que ele tem dentro desse filme, sobre essa questão de uma pessoa com Alzheimer, e principalmente é um filme que vai pela perspectiva dele. Normalmente os filmes estão acostumados a acompanhar as pessoas em torno dessa outra pessoa que tem o Alzheimer. Nesse caso, não. É pela perspectiva da pessoa que tem o Alzheimer. E é um filme muito interessante e o Anthony Hopkins está excelente. Eu gostei demais da montagem desse filme. E aí, quando eu fui pesquisar sobre o The Son, eu fiquei chocado porque é baseado numa peça de teatro que foi escrita pelo Florian Zeller, que é o diretor do filme. Florian Zeller, esse que vai adaptar sua outra peça chamada The Son. Então, ele tá pegando as peças que ele fez pro teatro e tá transformando em filmes, sendo dirigidos por ele mesmo. Essa é a ligação, Nathalie.
Esperto.
Ele falou, meu próximo projeto vai ser uma outra peça minha mesmo.
Então as histórias não têm uma conexão narrativa.
Não, é só o fato que tem o mesmo criador.
Ah, tá. É só os nomes mesmo que são parecidos, beleza.
Uhum, sim. A notícia saiu e quem vai estar no elenco é o Hugh Jackman, indicado ao Oscar. Vai ter também a Laura Dern, vencedora do Oscar, então uns nomes de peso, né? Tal qual o meu pai tem o Anthony Hopkins, a Olivia Colman. Vai ter esses dois. E a trama, basicamente, acompanha o Peter, que vai ser interpretado pelo Hugh Jackman, que ele tem uma vida meio estável com a nova parceira dele, com um filho recém-nascido, só que a vida dele vira um caos quando a ex-esposa, que é a Kate, que vai ser interpretada pela Laura Dern, reaparece pra ele depois de anos, é isso que dá a entender, com um filho adolescente. Um filho que é instável, que é distante, que é nervoso. E aí a questão da peça, pelo jeito o filme também vai desenvolver isso, é a relação do Peter com o filho adolescente. Eles tentando se aproximar porque o garoto precisa de ajuda do pai por conta de problemas na escola. E aí o Peter vai descobrir que isso é muito desafiador pra ele também.
Ainda não tem o filho
no
elenco.
Por enquanto, só o Hugh Jackman e a Laura Dern.
Já tendo o Hugh Jackman e a Laura Dern, já dá pra colocar a expectativa lá no alto. Mais uma vez falando de Disney, mais uma vez falando de alguma Cinderela, alguma versão da Cinderela.
Meu Deus, quantas.
Pois é. Comentei lá que vai ter o Sneakerella e agora a gente vai ter uma outra versão de Cinderela, só que com uma outra perspectiva, pois a Disney vai fazer um filme musical, só que focado nas meia-irmãs da Cinderela, né? As irmãs malvadinhas lá. E quem vai escrever este filme é ninguém mais, ninguém menos do que Kristen Wiig e Annie Mumolo. Não, nem conhecia Annie Mumolo, mas as duas são parceiras já de longa data, muito tempo. E, inclusive, foram indicadas ao Oscar de Melhor Roteiro Original juntas por Missão Madrinha de Casamento.
Olha só.
E aí agora, elas lançaram esse ano o Duas Tias Loucas de Férias, que elas também escreveram roteiro juntas, elas protagonizaram o filme, e agora elas vão partir para o mundo da Disney para contar essa história aí, que promete ser um filme de comédia musical, de conto de fadas, que vai reimaginar a história da Cinderela, só que agora do ponto de vista das meia-irmãs. Então a gente vai ter toda a parte ali, desde a infância delas até o famigerado casamento da Cinderela com o príncipe e tudo mais. Então a gente vai acompanhar as duas, né? A Anastácia e a Drizella, enquanto elas lutam para manter o legado da sua família. Acho que é muita cara da Kristen Wiig, né?
Mas é meio Malévola também, né?
Eu acho que vai ser mais engraçado,
sim,
do que Malévola.
Sim, mas eu digo no sentido de acompanhar, não necessariamente...
De recontar vilões.
É, isso. Mas é bem a cara da Kristen mesmo.
É, a Disney tá gostando muito de fazer isso, né? De trazer outros pontos de vista da história, dar protagonismo pros vilões. Então, né, o próprio Cruella aí que tá chegando. É, só que esse, pelo menos, já tá sendo dito que vai ser musical. O que é legal, gosto. Como a Kristen Wiig e a Annie Mumolo trabalham juntas e geralmente elas atuam nos filmes que elas escrevem juntas, né? Ou as duas, ou minimamente a Kristen, já se levantou essa questão, né? Se elas vão atuar e tal. É, mas já foi dito que as atrizes que eles querem para as duas irmãs, né? Para Drizella e Anastácia, eles querem atrizes jovens. Então, a possibilidade de elas serem as protagonistas já foi meio que cortada, mas ainda pode existir a possibilidade de elas participarem do filme em outros papéis. Mas isso não foi confirmado ainda, por hora é só realmente o roteiro. Fiquei muito empolgada e também não se sabe se é Disney Cinema, Disney Plus, Disney Híbrido, é Disney. Mas já tô muito empolgada, eu amo essas, tipo, versões diferentes dos contos de fadas.
Falando em crushes, falando em homem bonito, Mads Mikkelsen, nunca sei falar direito.
Falando em homem bonito, a gente não tava falando de homem bonito, Arthur. Falando em homem bonito, tipo, totalmente
Aleatório. Ai, ai. O Mads Mikkelsen, a gente comentou no boletim do Hype número 5 sobre o próximo filme do Indiana Jones, o Indiana Jones 5, que vai trazer de volta Harrison Ford, vai ter Phoebe Waller-Bridge, direção de James Mangold. Essa semana, o Mads Mikkelsen foi confirmado que também estará no elenco, mas não é dito qual papel ele fará. Porém, dado que o Mads Mikkelsen sempre é vilão,
só faz vilão.
eu não duvidaria nada que ele fosse o vilão do filme também. A notícia é só essa mesmo. É isso, se resume a isso. Ele vai estar, ninguém sabe o que ele vai fazer.
Mas o que importa mesmo é que a Phoebe Waller-Bridge tá nesse filme. Falando em coisas que a gente já falou em outros boletins do Hype, no, na nossa terceira edição do Boletim do Hype aqui em podcast, a gente comentou sobre a Helen Mirren, que entrou pro elenco de Shazam 2 como a vilã Hespera. Que foi, né, falou lá que ela é filha de Atlas e que ela é irmã da Calypso. Pois agora temos o nome de Calypso, que vai ser ninguém menos do que Lucy Liu. Lucy Liu vai fazer filme de herói. Meu Deus, eu estou pronta para este acontecimento. Achei muito foda. Fui tentar pesquisar sobre a Calypso. O que acontece é que, assim, Calypso não existe nos quadrinhos da DC. Tem uma Calypso nos quadrinhos da Marvel, mas, né. Enfim, é da Marvel, não vamos entrar aqui. É, mas vou pegar um pouco da mitologia grega para a gente, né, conversar aqui um pouquinho. Porque, enfim, Atlas é um titã, né? O segundo filme do Shazam vai se chamar Fury of the Gods, né? Fúria dos Deuses. Então vai rolar bastante aí esse lance da mitologia grega, né? Já que o próprio Shazam é uma das bênçãos lá que ele recebe é do próprio Atlas. Então vai rolar altas confusões aí com essa família, Atlas, Héspera e Calipso. E a Calipso na mitologia grega, ela é uma ninfa do mar e ela é conhecida muito pelo charme dela, né, por ser sedutora e tal. E ela vive lá numa ilhazinha e ela é bastante conhecida por causa da Odisseia. Porque tem uma história lá, tem essa história famosa da Odisseia, não sei o quê, que o Odisseu fica perdido no mar, e ele vai parar na ilha da Calipso, e aí ela se apaixona por ele, ela fica convencendo ele a ficar lá para sempre, até que chega o Hermes, fala: olha, o Zeus disse que tem que largar ele tem que voltar pra Guerra de Troia lá, não sei das quantas. Tô chutando coisas aqui, gente. Não li a Odisseia. Não sou tão culta assim. A Calypso que eu conheço é a Calypso de Percy Jackson. É só isso que eu tenho a dizer. E tem uma ilha e tal.
Eu ia fazer uma piada,
O
mas eu
quê?
não
Não,
sei.
você ia falar da Calypso Banda?
É, da Joelma.
Essa Calypso! Então é isso. Eu não sei o quanto da mitologia grega eles vão levar pro filme, ou se, enfim, eles vão pegar só o nome e mudar. Acho que eles vão mudar um pouco a história, mas eu acho que a base ali, né, se a gente tá falando de deuses e de titãs, eu acho que minimamente deve ter algum ponto ali da mitologia. Lembrando que Shazam Fury of the Gods tem data prevista para 2 de junho de 2023.
Nossa.
Então tá longe.
Tá mesmo.
Tá um tanto quanto longe. E não temos ainda o Atlas. Provavelmente a gente deve descobrir aí num futuro próximo quem vai ser o pai de Helen Mirren e Lucy Liu.
E pra fechar o boletim do hype dessa semana, uma notícia, gente, que saiu aos 45 do segundo tempo. A gente fechou a pauta, aí saiu a notícia do Sam Levinson. Aí fechou a pauta de novo, aí saiu essa notícia, que na real não é tanto uma notícia, mas assim uma entrevista que o Alfred Molina deu pra Variety falando sobre o Dr. Octopus em Homem-Aranha, ou como tá em inglês, né, porque não tem tradução em português, Spider-Man No Way Home, que é o terceiro filme do Peter Parker, estrelado pelo menino Tom Holland, que vai ter o Dr. Octopus. Só que, pelo que eu vi o Twitter falando, ainda não havia sido confirmado oficialmente, tipo, nem a Marvel nem a Sony falaram, olha, teremos Alfred Molina, teremos Jamie Foxx. Isso foi meio que o site de notícia que foram atrás dos furos, pegaram os furos e tal. Só que agora, o Alfred Molina dando essa entrevista, ele meio que confirmou que sim, ele vai estar no filme. E aí é legal que a entrevista fala sobre várias coisas. A primeira delas é que o personagem dele vai ser exatamente do ponto onde a gente viu ele pela última vez. Como a gente viu ele pela última vez, Nathalie? Você lembra?
Ele nunca... O Peter não machuca ele? Ele não morre?
Tem todo o lance do chip que deixa ele super vilão. Só que no final ele recobra a consciência dele. Ele se sacrifica pra salvar todo mundo. Salvar o Peter e tal.
Ah, pode crer.
Só que, pelo que o diretor falou, a gente vai pegar ele exatamente desse momento. Então, basicamente, antes dele morrer, ele é sugado. Então, pra o outro universo. Então, tipo, não é necessariamente que o personagem morreu ou vai ser de uma outra dimensão. Pelo jeito, vai ser exatamente da dimensão do Tobey Maguire, só que segundos antes dele morrer. E aí, dito isso, talvez o personagem do Jamie Foxx, o Electro, também entre nessa questão, porque ele morre também no filme dele. Então, talvez tenha uma coisa de, nos últimos segundos, ele é puxado desse universo. Porque o diretor falou que nesse universo do Homem-Aranha, do Tom Holland, não necessariamente ninguém morre. O que faz até eu especular se o mistério tá morto ou não. Fica aqui o...
Ai, meu Deus. Não.
A Nathalie não gosta do mistério. Coitado do Jake Gyllenhaal.
Nossa, cara, que preguiça. Eu adoro o Jake Gyllenhaal. Assim, ele podia fazer todos os papéis do mundo, mas que preguiça que eu tenho do mistério.
Mas uma outra coisa que a notícia comenta, que essa eu achei muito legal, é que o Alfred Molina foi o Dr. Octopus 17 anos atrás. E hoje em dia, o ator tem 67 anos.
Caralho.
E ele falou que quando ele foi chamado, tal, ele ficou com muito medo justamente de como que ele poderia atuar, principalmente fisicamente.
Sim.
E aí ele lembrou que ele não tem que atuar tanto assim, porque é muito mais os tentáculos, né, que fazem o trabalho todo.
Sim.
Não necessariamente ele. E o próprio diretor, o John Watts, o diretor, o Alfred Molina falando na entrevista que eles estavam conversando, e ele falava, ah, mas tem a técnica de rejuvenescimento, então a gente vai usar isso com você, só você pensar no Robert Downey Jr. em Guerra Civil, o próprio Nick Fury em Capitã Marvel, e ele foi até além, e ele citou o...
Irlandês?
E aí o Alfred Molina falou, ah, mas no Irlandês você vê que quando ele tá batendo como alguém velho, não como alguém novo. Aí o diretor fala, aí no meio da conversa ele acaba falando, ah, mas sim.
Mas ele não vai bater.
Exato, né? Tem os tentáculos que vão fazer o trabalho todo e tal. Então vai ser interessante, né, ver isso aplicado novamente dentro de um filme da Marvel. Porque eles estão fazendo essa técnica muito bem, eu diria. Tipo, o rejuvenescimento, cada filme que passa, fica melhor a técnica.
Sim, vamos aguardar, né? Dezembro de 2021, Homem-Aranha, Spider-Man, No Way Home. Todas aguardam aí novas notícias, novas imagens, um teaserzinho, quem sabe. E essas foram as notícias dessa semana. Espero que vocês tenham gostado deste boletim do hype. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @tênisverdecast, lá no Instagram, no Twitter também. Você pode seguir a gente nos nossos perfis pessoais, @natfanatic e @senhor_art. Também Twitter e Instagram. Marca a gente lá quando estiver ouvindo, quando segue as nossas indicações. Enfim, a gente adora ver que vocês estão interagindo com a gente. E é isso, a gente se vê na semana que vem ou também no próximo episódio do Tênis Verde.
Boletim no hype, boletim no hype, boletim no hype. É, não fica tão legal quanto o Tênis Verde.
Não, não fica. Tchau!